Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Autores e Livros no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No programa de hoje, uma homenagem ao mês da consciência negra. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um convite para refletir sobre a história, a cultura e a força da população negra no Brasil. É também um momento para pensar sobre respeito, igualdade e o papel de cada um de nós no combate ao racismo. E a literatura pode ser uma grande aliada nessa conversa, pois, afinal, boas histórias ajudam a abrir os olhos, o coração, ajudam a abrir a mente. Então, no programa de hoje, temos várias dessas histórias, de autores e autoras negras, sobre a realidade e as vivências das pessoas negras. A gente começa com um livro que conta uma história de superação. De um canto periférico do Rio de Janeiro às passarelas de Paris, a história de Isabelle Mesquita é um exemplo inspirador de como a arte pode se tornar ferramenta de resistência e de transformação. Em sua autobiografia, Uma Preta em Paris, publicada pela Escortec, a estilista e escritora carioca costura lembranças da infância, reflexões sobre racismo e desigualdade e também sobre sua trajetória no mundo da moda internacional. Isabelle, filha de uma empregada doméstica e de um auxiliar de serviços gerais, narra de forma direta e emocionante a travessia entre dois mundos, o da Pavuna e o da capital francesa. Com uma escrita envolvente, ela mostra como o sonho de trabalhar com moda se mistura ao desejo de afirmar sua identidade e de celebrar suas raízes negras e periféricas. Em 37 capítulos ilustrados com suas obras autorais, ela revela os desafios de ser mulher, negra e imigrante, em um dos centros mais competitivos da moda mundial. Longe de idealizar Paris, Isabelle fala das dificuldades de adaptação, das barreiras impostas pelo preconceito e da força que encontrou na própria ancestralidade para seguir criando e empreendendo. Então, na entrevista de hoje, Isabelle Mesquita conta pra gente um pouquinho dessa história de superação que a gente conhece em Uma Preta em Paris.
Entrevista.
Isabelle, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado por poder conversar com a gente.
Eu que agradeço, Anderson, pelo convite.
Então, conta aí. O livro, ele traz uma trajetória de vida intensa, marcada por desafios, conquistas, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias. O que que te levou a transformar sua história pessoal nesse livro, nessa obra literária?
Bom, quando a gente vai encontrando pessoas pelo caminho, a gente vai compartilhando um pouco das nossas conquistas, das nossas dores. E ao receber algumas respostas do tipo, olha que inspirador, não imaginava, nossa, eu não poderia, ou tipo, como é que você fez isso, como é que você passou por essa situação, e aí a gente vai pensando em como transformar isso numa obra que possa inspirar muito mais pessoas, né, que possa ter um alcance. É um pouco disso, né, para poder se tornar um livro, uma história que vai inspirar.
E nessa sua caminhada aí, na escrita, você começa contando já na infância, né? Aliás, antes do seu nascimento, você fala um pouquinho como seus pais se conheceram, das dificuldades que passaram. E uma coisa muito bonita para o ouvinte que está acompanhando a gente, os pais da Isabelle, pessoas simples, a mãe é doméstica nas casas do Rio de Janeiro e o pai começou como faxineiro da empresa de trens ali no Rio também. E eles moravam numa comunidade, num barraco muito, muito simples, que não tinha nem água encanada e nem banheiro direito, mas com todo o sacrifício, seus pais deram um jeito de mandar você e sua irmã para uma escola particular, pelo menos ali no ensino médio, para ter uma educação melhor. Fala um pouquinho dos sacrifícios que seus pais e que você e sua irmã também tiveram que fazer para poder ter essa base da educação que vai fazer toda a diferença depois.
Eu sou muito grata pela sacada, eu gosto de dizer, que os meus pais tiveram, mesmo não tendo nenhuma instrução, de imaginar que a educação pudesse mudar a nossa vida, né? Porque eles não tiveram nenhuma referência de educação na vida deles, devido à falta de oportunidade, toda a miséria social que eles viveram na infância, na adolescência e na vida adulta. E com toda a pouca instrução, eles pensaram assim: olha, eu acho que a gente deve dar educação para as nossas filhas. Eu não sei como eles tiveram essa sacada, porque não é muito comum, né? Então, porque tudo que acontece na nossa vida é conforme o nosso ambiente onde a gente vive. Como eles não tiveram esse tipo de referência, eu não consigo imaginar de onde eles tiraram essa grande ideia de dar educação para gente. Eu sou muito grata. Mas como meu pai trabalhava ali naquela coisa dos trens, né, num órgão público, ele tinha esse acesso sua bolsa de estudo. E foi daí que ele deve ter discutido com a minha mãe em algum momento que, olha, eu acho que tá rolando uma bolsa lá no meu trabalho, não sei como é que funciona. E aí minha mãe deve ter pensado: olha, então vamos mandar as meninas. E aí mandaram a gente, eles não pagavam a mensalidade e a gente teve essa oportunidade. E foi muito bacana porque eu era uma criança muito esperta, né, naquela idade e eu tava pegando rápido, né, o aprendizado na escola e isso acho que tava dando orgulho para minha mãe. Ela nunca deve ter tido esse acesso, mas ela deve ter pensado: olha que criança espertinha. Acho que, né, acho que é bacana a gente continuar nisso. Então, eu não sei como é que foi que isso aconteceu na mente deles, mas eu acredito que o acesso que a minha mãe teve nas casas, né, eu vou colocar entre aspas, de família trabalhando, ela deve ter visto que ali as patroas tinham os filhos na escola, ela deve ter pensado: oh, acho que isso é importante, né? E eu acho que vem daí um pouco a ideia. Eu não sei como é que foi, na verdade. Eu fico confusa. Eu já perguntei, mas nem ela sabe dizer.
E aí, eu vou adiantar aqui para o ouvinte também. O livro é autobiográfico, ela vai contar, a Isabelle vai contar para a gente essa realidade de infância, de adolescência, o curso de química que ela fez, até o dia que ela passa pela rua e vê as inscrições para um curso de bacharelado de moda. Alguma vez antes daquele momento você tinha imaginado que talvez a sua carreira fosse na moda e não na química?
Não, eu não tinha imaginado, mas eu acredito muito naquela coisa que vem dentro da gente. Eu não sei, mas eu gostava de vestir as minhas bonecas, né? De fazer uns desenhos quando eu era criança. Eu sempre assinava Isabelle Fashion, meu e-mail era assim na época do Hotmail. E eu não sei por quê, eu sempre colocava essa palavra fashion. Eu não conhecia nenhuma palavra, né, em inglês, mas eu gostava do fashion, eu gostava dessa coisa. E eu não imaginava, mas enfim, chegou, acho que eu não sei, a vida é um mistério, né?
E esse mistério da vida te levou ao curso de moda, à Nova Zelândia e, de repente, um mestrado que vai dar nome ao título, Uma Preta em Paris. E aí você sai do Rio de Janeiro, chega em Paris para fazer seu mestrado, mas não mestrado qualquer, né? Que essa é a parte mais interessante do livro, porque é um mestrado que tem um tom de. É um aprendizado que tem um tom de ativismo, porque você vai começar a trabalhar sustentabilidade na moda. Antes disso virar moda.
Exato. Tudo muda, né? Porque é uma coisa totalmente inesperada. É como se, né, eu não fazia ideia de que seria possível chegar em Paris para estudar moda. E aí eu chego aqui em Paris e vou estudar moda, vou para uma escola que é totalmente, né, adepta ao consumo, ao luxo, e eu venho com um assunto, né, de reciclagem, de trabalhar o pensamento do consumo, do pós-consumo. E, enfim, é uma reviravolta na minha vida, até para a escola, né, por causa do trabalho, da pesquisa. E o livro, acho que fica bacana, né, nessa parte. Fica interessante.
Queria que você falasse um pouquinho também da questão dos conflitos sociais, dos conflitos raciais, né? Você vem de uma cidade onde a maioria da população é negra, mas essa maioria é pobre. Então a concentração de renda está na casa dos brancos. Então é uma cidade cheia de racismo. E você vai parar em Paris, né? Que é uma cidade multifacetada, multicultural, mas que também tem esses conflitos sociais. Fala um pouquinho dessas duas realidades e da escolha da palavra preta para poder estar no título.
Bom, eu nasci num ambiente totalmente miserável, né, em questão social, em questão econômica. Nasci na periferia do Rio de Janeiro, cresci na periferia, nas favelas do Rio. Minha família é toda de origem favelada, negra, né? Enfim, e tudo que eu via, né, na minha infância, na minha adolescência, era toda essa miséria social. É como se a oportunidade de sair daquele meio, ela é quase que impossível. Né? Eu estar aqui em Paris, eu ter os títulos que eu tenho, acadêmicos, é impossível. É um prêmio assim extraordinário. Então, não faria nenhum sentido, né, eu pensar em sair daquele lugar e imaginar estar na Europa, enfim. Então, para mim era isso a vida, né? Estar ali, naquele meio, mas eu tive acesso à educação, né? Como eu contei no início, devido à bolsa de estudos e tudo mais, e eu sempre fui uma criança curiosa e sempre querendo, né, com aquela gana de saber o que que está rolando, o que que está acontecendo, e sempre com essa vontade de vencer e de conquistar e de melhorar e de aprender e essa curiosidade infinita. E quando eu chego aqui em Paris, eu vejo essa miséria social também, né, em diversos lugares, porque ela está por toda parte, infelizmente. Mas não é como eu via na minha infância, né? Tem a miséria social, mas ainda assim eu vejo que ainda tem um pouco de oportunidade, de esperança, de proteção, de segurança. E eu não tinha isso na minha infância. Eu relato muito, muito no livro essa falta de segurança, a violência social que eu passei quando criança. Então, essa construção social de uma mulher negra, favelada, né? Ela tá ali o tempo todo, né? Exposta a essa violência, a essa pobreza, a falta de oportunidade de acesso. Então, é por isso o título, né? Devido toda essa história, toda essa identidade, essa ancestralidade e tudo que eu passei aqui também, né? Apesar de eu ser uma mulher negra da pele clara, eu ainda sou uma mulher negra, né? Apesar de eu ter o privilégio de ter a pele mais clara e passar por menos dificuldades que muitas mulheres negras da pele retinta passam, eu ainda passo por dificuldades e eu venho também dessa falta de oportunidades, né, que a gente tem no nosso país e em qualquer lugar do mundo. Então, vem daí o título e toda essa trajetória.
Conta pra gente qual foi o maior perrengue que você passou em Paris.
Ai, são tantos perrengues.
Quando lê o livro,
Muito
a gente que lê
perrengue.
o livro, a gente sabe, mas quem está acompanhando a gente tem essa curiosidade. E principalmente pelo que você falou anteriormente, dessas dificuldades, por ser negro e tudo mais. Mas às vezes os perrengues nem são, os maiores perrengues nem são da questão racial, não é isso?
O perrengue, eu acho que o imigrante ele passa o perrengue, né? Não interessa se você é branco ou se você é negro, você vai passar pelo perrengue da imigração, né? Uma coisa que é geral, todo imigrante passa por esse problema. E esse é o problema número um. E depois tem aquelas coisas né? Tem a racialidade. Tem a classe social também, né? Que eu vou passar, mas uma pessoa imigrante rica talvez não passe. Enfim, tem várias questões. Mas eu acho que o meu perrengue maior é o da imigração, né? De conseguir o visto a cada ano para poder permanecer no país. Eu conto bastante esse probleminha aí que eu enfrentava, e eu acho que a fila da imigração é a maior humilhação que eu já passei aqui nesse país. Eu já fui seguida nos supermercados pela segurança também, claro, que achava que eu estava roubando. Mas aí, enfim, mas essa coisa da imigração, nossa, é tão triste, porque você sabe que pode ser deportado, né?
A gente encerrar, a gente está no mês da consciência negra e o seu livro é um dos destaques do programa nesse mês. Que recado você deixa para os nossos ouvintes, um recado de superação a partir da sua história?
O único recado que eu tenho é que a gente tem que ocupar os espaços e é isso. Tem que ocupar, tem que se impor. É a única coisa que eu posso dizer que a gente tem que fazer na vida. É isso. É chegar e meter o pé na porta e ir embora.
Muito bem, então. Quem quiser encontrar o seu livro, está nas livrarias, né? Está no site da editora. E quem quiser fazer contato com você, como é que faz?
Bom, eu estou nas redes sociais, arroba Uma Preta em Paris ou arroba Isabelle Mesquita Estúdio, e eu estou sempre respondendo as mensagens, eu sou super aberta e tenho meu e-mail também na rede social.
Muito bem, então, Isabelle, muito obrigado pela conversa. Parabéns pelo livro, parabéns pela sua história. E quando você tiver novas histórias para contar em livros, volte para a gente continuar conversando.
Tá bom, obrigada, Anderson. Muito obrigada.
Essa foi a conversa com Isabelle Mesquita sobre a sua autobiografia, Uma Preta em Paris. Esse é um livro inspirador para quem acredita que sonhar grande é também um ato de resistência. Você encontra essa obra nas livrarias, na Amazon e nos demais portais da internet. Está disponível também para os assinantes do Kindle Unlimited. Agora, o Autores e Livros faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais literatura e mais homenagem à literatura negra. A dica agora é uma trama intensa que mistura alta fantasia, paixão e representatividade. O livro Meu Desfruto, de Kay Almini, chega ao público pela editora Euforia e promete emocionar quem busca histórias épicas com protagonismo negro e LGBTQIA+. A narrativa se passa em Regnum, um continente dividido por guerras e por fronteiras que limitam a liberdade dos ômegas. Nesse cenário, nasce Leucalian Kirel, o príncipe alfa herdeiro do trono de Regnsolis, que sonha em libertar os povos escravizados do reino vizinho. Durante uma expedição, ele conhece Tomásio Magavin, um jovem plebeu de olhos dourados, e o encontro entre os dois muda o destino de todo o império. Entre intrigas políticas, segredos divinos e uma paixão que desafia tradições, Meu Desfruto constrói uma história de amor proibido que atravessa o tempo. Mesmo diante da desaprovação da corte, Léo decide se casar com Tomásio antes de assumir a coroa, despertando tensões que ameaçam a paz e reacendem velhos conflitos. Inspirada em universos como Game of Thrones, Troia e Fúrias de Titãs, Kay Almini cria um enredo envolvente, povoado por deuses, guerreiros e maldições, onde o amor se torna um ato de resistência. A autora destaca que seus protagonistas não são mocinhos perfeitos, mas humanos, complexos e movidos por sentimentos intensos. Meu Desfruto tem 474 páginas e você encontra nas livrarias e portais da internet. Você gosta de história do Brasil? Então, essa dica agora é perfeita para você. Misturando história e fantasia, o escritor Edson Reis revisita um dos episódios mais marcantes do Brasil, a Guerra do Paraguai, sob a ótica da população negra, muitas vezes silenciada nas narrativas oficiais. Em Fernão e a Epopeia da Coluna dos Pretos, publicado pela editora Alma, o autor constrói uma trama épica que une espiritualidade afro-brasileira, ancestralidade e também resistência. O protagonista, Fernão, é um ex-escravizado forjado pela dor e pela coragem, que tenta recomeçar a vida lá no interior de Minas Gerais. Mas seu destino muda quando ele é escolhido pelos orixás para liderar a Coluna dos Pretos, um grupo de descendentes africanos guiados por Exu e Ogum rumo aos campos de batalha da Guerra do Paraguai. A narrativa alterna o plano humano e o divino, mostrando como a luta pela liberdade transcende as armas e alcança o terreno espiritual. Reis dá protagonismo aos afrodescendentes, aos zuavos da Bahia, mestres da capoeira, e às mulheres negras, representadas por Zabelê e Justina, símbolos de fé, resistência e também liderança comunitária. Com uma linguagem envolvente e rica em simbolismo, o autor vai recriar o embate entre os canhões da guerra e o som dos tambores da ancestralidade, oferecendo uma nova leitura da história brasileira, onde os heróis têm pele negra e alma de orixá. O Edson fala um pouquinho mais desse livro para a gente.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer participar do programa Autores e Livros. Meu nome é Edson Reis, tenho 57 anos, sou biólogo de formação, sou pesquisador, mas, acima de tudo, eu sou um contador de histórias e apaixonado pela memória do Brasil. Agora eu resolvi entrar na literatura e gostaria de apresentar o meu primeiro livro, Fernão e a Epopeia da Coluna dos Pretos. Esse livro nasceu da vontade de escrever, que cresceu e, por fim, se materializou. é uma narrativa que acompanha Fernão, um homem livre, negro, forjado na dureza da escravidão e na chama da resistência. Ele é guerreiro, ferreiro, devoto de Ogum e uma ligação espiritual com os orixás. É o fio que costura a trama entre o mundo terreno e o sagrado. A história começa com os tambores da guerra, mas o que realmente move o enredo é a jornada interior desse homem, entre a fé, o sangue e o destino. Ao lado de outros heróis, ele forma a lendária Coluna dos Pretos, um grupo de quilombolas que se une, que tem a bravura africana e vão à luta pela liberdade em plena guerra do Império. O livro mistura realismo histórico e fantasia mítica, não no sentido de criar um mundo imaginário, mas de revelar o poder simbólico e espiritual que sempre existiu na luta do povo negro. Ogum, Xangô, Yeshu, Obá, Oxóssi não são personagens de fábula, são presenças vivas, forças que guiam as decisões humanas, inspiram coragem e mostram que a guerra também é uma batalha da alma. Enquanto Solano Lopes e os exércitos imperiais se enfrentam nos campos de batalha, há outro combate em curso, o da identidade, da fé e da dignidade. Fernão se torna o elo entre dois mundos, o da história oficial, escrita pelos vencedores, e o da memória ancestral, que pulsa na fala, nos rituais e na resistência. Esse livro também é uma homenagem àqueles que ergueram o Brasil às custas da própria liberdade e que merecem ser lembrados não como vítimas, mas como heróis. E também é uma homenagem para a mitologia afro-brasileira. E no fundo é também um espelho para cada leitor, que cada leitor reconheça em Fernão um fragmento de si mesmo, a vontade de resistir, a busca por um sentido e a fé que nenhuma dor é em vão.
Valeu, Edson, obrigado aí pelos esclarecimentos, por contar um pouquinho mais dessa história. Mais do que um romance histórico, Fernão e a epopeia da Coluna dos Pretos é um ato de reparação simbólica que celebra a força e o legado de um povo que ajudou a construir o Brasil. Você encontra esse livro lá no site clubedeautores.com.br. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Edson, visite seu perfil no Instagram, anota aí, @EdsonReisOficial. E chegou a hora da poesia. Marluce Ribeiro traz pra gente poemas escolhidos especialmente para esse Dia da Consciência Negra.
Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra. Por isso, Encantos Diversos traz para você obras de autoras afrodescendentes que tratam da luta contra o preconceito racial. Vamos começar com Viva Negritude, poema de Bia Oliveira, publicado na coletânea Canta Kalimba, organizada por Fernanda Luiza. Ouço os tambores ancestrais tocando, o som da cuíca se espalhando e meu coração pulsando na roda de família e saias vão girando em um grande fogão a lenha. Vovó preta vai cozinhando. Viva a negritude, meu tio grita. Sorrio com a sensação de liberdade. Mamãe e papai dançam à vontade. Isso sim é felicidade. Quando eu era menor, mamãe falava: saiba a sua verdadeira história, porque um dia tentaram apagar da sua memória. Olhando essa negrada reunida, tenho uma certeza genuína. Dessa memória não me esquecerei em nenhuma de minhas vidas. Quem também se inspirou na temática foi Roberta Eliane Santos Froz, ao compor Havia um Menino Preto que Queria Ser. O poema faz parte da coletânea Baobás de Concreto, obra que reúne ainda contos e crônicas. Havia um menino preto que não queria ser jogador. Queria ser o árbitro, o técnico ou o diretor. Havia um menino preto que não queria ser o ascensorista, mas sim o dono do prédio e sua foto, capa de revista. Havia um menino preto que não sonhava em ser cantor. Podia até compor, cantar ou tocar algumas músicas, mas da gravadora era o senhor. Havia um menino preto que não queria ser porteiro. Queria ser médico, professor ou engenheiro. Havia um menino preto que não era namorador.
Era sensível, carente, meigo, só precisava de um afeto arrebatador. Havia um menino preto que queria ser poeta. Por mais que insistissem que pelas características físicas deveria ser atleta, havia um menino preto que queria ser e ele foi. Para encerrar, ouça agora os versos de Maria Aparecida Lisboa, também publicados na antologia Baobás de Concreto, livro que contou com organização de Nájila Oliveira dos Santos e André Luiz dos Santos Silva. Estamos falando de negritude. Negro, negrinho, crioulo, negão. O que se esconde por trás dessas palavras usadas de forma tão pejorativa? O que faz com que a cor de tua pele incomode tanto o homem que se diz civilizado? Quem disse que tu, negro, és inferior ou menor por ser negro? De que te acusam? Será que fingem não saber que foste tu, meu irmão, o construtor dessa terra? Esqueceram de tua labuta na lavoura, na mina, na cana, no chão? Ou será a inveja desta cor que brilha, desta pele aveludada, desses lábios carnudos e sensuais, dessas nádegas volumosas, dessas entranhas quentes, onde o homem dito civilizado se deleita de prazer, enxergando apenas o seu egoísmo? Não sei, meu irmão de cor e dor. Gostaria sinceramente que alguém me explicasse o porquê. Ódio, desprezo, rancor a quem contribuiu e construiu uma grande nação. E se a nossa terra hoje está destruída, não foi o negro quem o fez. O branco civilizado, com sua prepotência, esqueceu que, graças ao negro, o Brasil cresceu. Hoje somos escorraçados, tratados como marginais esquecidos à própria sorte. No entanto, um irmão, não se entregue, lute. O sol é para todos. É o homem que te discrimina. Viva e conquista teu espaço. Um dia seremos realmente libertos. Agora deixo você na companhia de Negra Lee interpretando Raízes, canção dela em parceria com Fábio Braza, Duane e Vulto, com participação de Rael.
Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo, saravá, sou sarará e assim quero sê-lo.
Quero ser.
Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo, ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de Sabá, coroa é o meu cabelo, meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Autores e Livros de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.